Hoje tem três aniversariantes na igreja. Só tem um aqui? Deus abençoe. Tem o Ivair, tem a Vanessa e a Dona Mariana. Você vai receber os três abraços. Não vai nem ter que dividir com os outros. É gostoso fazer aniversário no domingo, né? E vir à igreja, todo mundo cumprimenta. Bem-vindo, irmão do Milton, certo? De Cuiabá? Cuiabá, bem-vindo. Oi? Oi? Navarro. Sim, legal. E tem meu irmão aqui, não sei quantos já o conhecem, quantos não conhecem, Olivier. Somos quatro, viu? Vocês já conheceram a Calô, que é minha irmã, o Jean-Marc já veio, Olivier. Então, de vez em quando eles aparecem aí. Então, e eu dou graças a Deus pela minha família, a gente se entende, a gente, enfim, se dá muito bem, isso é tão gostoso, né? Todos servindo ao Senhor, todos aí priorizando Deus e as coisas de Deus. Esta semana tivemos uma reunião de presbíteros, como, enfim, sempre temos, mas esse mês nós fizemos mais, reuniões toda semana. E essa semana, agora, na segunda-feira, oramos por mais de 200 nomes. Então, foi um momento bem precioso, extenso, de lembrar de todos vocês. Então, que Deus continue abençoando e se você tem aí sentido, não o resultado das nossas orações, mas o poder de Deus na sua vida, creia que Deus, em primeiro lugar, lhe ama e realmente tem aí grandes coisas a fazer em você e através de você. Eu queria orar ainda, antes dessa mensagem. Toda mensagem, ela tem um propósito, né? A palavra de Deus tem um propósito. Mas ela não acontece quando a gente resiste. Porque Deus dá essa possibilidade de a gente querer ser transformado ou não. Então eu queria dar um tempinho, quem já assistiu a primeira aula, já saiu aí bem, ali, bem nutrido, farto. Mas Deus tem mais alguma coisinha. E então coloque-se diante de Deus, quem sabe, talvez alguma coisa para confessar, dizer: Deus, me perdoa a minha dureza, a minha falta de fé, de credulidade, de amor. E coloque-se diante de Deus, porque eu não posso fazer nada para mudar o seu coração. Mas Deus pode e Deus quer. Então sinaliza para Deus: Deus, eu quero. E seja honesto, fala assim: hoje eu não estou a fim de prestar atenção à tua voz. Mas diga isso, não fique indiferente. A indiferença é terrível. Então, dê o seu sinal aí para Deus. O resto ele faz. Mas diga: eu quero sair transformado daqui. Não que o que eu vou falar vai ser muito, talvez muito diferente do que você já ouviu. Mas o Espírito Santo faz. Ele usa a palavra e aplica conforme as necessidades. E esse é o meu desejo, com certeza o seu. Então vou dar aí uns 30 segundos para você e Deus dizer o que você pretende desses 40 minutos, 45 que passaremos aqui juntos. Em nome de Jesus, amém. Uma caminhada deslumbrante com Deus. Nós estamos aí em Gênesis, já chegamos até o capítulo 13. Hoje quero olhar para o capítulo 14 e 15. E num título aí para olhar para a vida de Abraão. Alguns garotos estavam na rua, brincando, conversando, dentre eles um filho de pastor. E, de repente, um menino falou: ah, meu pai conhece o prefeito da cidade, ele é amigo dele. E o outro, para não ficar para trás, falou: meu pai conhece o presidente, ele tem amizade com ele. E mal ele terminou a frase, o terceiro disse: meu pai conhece o delegado da cidade, ninguém o prende. E o filho do pastor estava assim ouvindo, estava quieto. Aí ele olhou para aqueles garotos e falou: meu pai conhece Deus. E aí o pai estava a uma certa distância desse menino e vieram lágrimas aos seus olhos e falou: obrigado, Senhor. Hoje nós vivemos em épocas onde os relacionamentos são muito importantes, a nível profissional, a nível de status, as redes sociais incentivam isso. Hoje, se você tem algum conhecido, algum contato, seja de deputado, seja não sei quem, pode fazer diferença. Eu queria perguntar a você se essas pessoas têm importância, de fato, na sua vida. Ou se Deus é a pessoa maior e mais importante que você deseja conhecer. Essa história me faz pensar quais são os valores que nós damos às pessoas. Será que Deus está no topo da lista de alguém que, de fato, você e eu queremos conhecer profundamente? Aquele pai conseguiu transmitir para o seu filho de que ele podia conhecer todas as pessoas do mundo, mas se não conhecesse Deus, não valeria de nada. E hoje as pessoas são medidas muitas vezes por esses relacionamentos. E a própria pessoa se sente satisfeita porque conhece 3, 4, 5 pessoas influentes. É um juiz, é um delegado. Isso parece que dá uma maior importância. Sem Deus, sem conhecer Deus profundamente, de nada vale. E esses dois capítulos de Gênesis, eles vão nos mostrar um homem que entendeu que se tinha alguém para conhecer, que valeria a pena, era Deus. E ele entrou numa caminhada deslumbrante com esse Deus. E nós temos aí Abraão no começo, de alguma forma, da vida dele, mas já pegado e desejando um relacionamento íntimo, próximo com esse Deus, porque ele entendeu que não há outro Deus além desse Deus que o havia chamado e que tinha um propósito, um projeto para a vida dele. Então quero ler com vocês Gênesis 14, de 8 a 12. Gênesis 14, 8. Nós temos aqui uma guerra acontecendo. Vocês veem que guerra não é coisa nova. E 5 reis contra 4 reis. Se desentenderam, uns ficaram subjugados durante 12 anos, teve uma rebelião, enfim. E nós temos aqui, no versículo 8, o que aconteceu como resultado dessa guerra naquela região maior onde morava Abraão e o seu sobrinho. Então saíram os reis de Sodoma, de Gomorra, de Admá, de Zeboim e de Bela, esta é Zoar, e se ordenaram e levantaram batalha contra eles no vale de Sidim, contra Kedorlaomer, rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, contra Anrafel, rei de Sinar, contra Arioque, rei de Elazar, 4 reis contra 5. Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume. Os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram. Alguns caíram neles e os restantes fugiram para o monte. Tomaram, pois, todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento e se foram. Apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abrão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Nós temos aqui uma constatação muito triste, que aquele Ló, que aquele sobrinho de Abraão, que tinha escolhido aquela terra rumando a Sodoma e Gomorra, ele já tinha deixado as suas tendas e agora estava já morando na cidade de Sodoma. Já estava com casa própria, com raízes naquela cidade. Mais adiante, nós vemos Ló já assentado na porta da cidade. Então vocês veem aí um homem, um jovem, que fez uma má escolha lá atrás e que não mudou essa escolha e que foi cada vez mais penetrando nesse sistema aí de Sodoma, que representa com certeza o mundo e a sua perversão. É a ilustração de um crente que deixou Deus, a pessoa mais importante para conhecer, e quis então experimentar o mundo e as coisas do mundo. E nessa guerra, relatada aí nesse início de capítulo, Sodoma, Gomorra, lá e outros com eles, perderam essa guerra e foram levados cativos. E quem foi levado junto? O nosso Ló. O nosso Ló foi levado com eles, mulher, enfim, o povo, seus bens, tudo foi deportado. E estão sendo levados. Mas acontece aí alguma coisa no versículo 13. E eu quero ler com vocês o versículo 13 ao 16. Porém, veio um que escapara e o contou a Abrão, o hebreu. Este habitava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e de Aner, os quais eram aliados de Abraão. Ouvindo Abraão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. E repartidos contra eles de noite, ele e os seus homens, feriu-os e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os bens, e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele, e ainda as mulheres e o povo. Até aqui. Abraão fica sabendo desse sobrinho que tinha sido deportado, levado, alguém escapou ali e conseguiu dar essa informação para ele. E nós temos Abraão rapidamente ouvindo essa informação e reagindo a ela. Ele junta ali esses dois, três amigos que moravam ali próximo e ele vai atrás desse Kedorlaomer e os seus outros aí companheiros de guerra para tentar resgatar e trazer Ló de volta. Ele pega quantos homens da casa dele? 318. Pessoas preparadas para a guerra, numa atitude corajosa, ousada, mas especialmente amorosa. Porque vocês se recordam que Abraão já tinha feito bastante coisa por esse sobrinho. Tinha inclusive deixado ele escolher a terra. E agora, Abraão tinha tudo para dizer, se vira, meu, você já é grande, você já aí está madurão, fez as suas escolhas, agora sofra as consequências. Mas nós temos um Abraão que nesse desejo de caminhar com Deus, ele raciocina diferente. Ele é movido por um amor por esse sobrinho, mesmo a despeito de tudo aquilo que eles já tinham vivido juntos. E ele fala, essa é uma missão que eu preciso entrar e trazer de volta esse sobrinho, independentemente do que ele tem feito. Isso implicava também para Abraão deixar o trabalho dele, que isso iria significar uma jornada e tanto. E ele era um homem rico, um homem que gerenciava muitas pessoas, muito gado, um homem riquíssimo. E ele teve que abrir mão desse convívio que ele tinha lá na casa dele, em prol desse sobrinho Ló, movido por um grande amor. E nós vemos então Abraão indo atrás e conseguindo chegar ali diante desses reis. E ele conseguiu, no versículo 16, trazer de novo todos os bens. E também a Ló, seu sobrinho, os bens dele e ainda as mulheres e o povo. Ele fez ali com aquela quantidade de homens uma façanha, uma coisa fascinante para, enfim, até para a época. E conseguiu resgatar todo aquele povo. E aqui é o meu primeiro ponto, pensando numa caminhada deslumbrante com Deus. O que é que implica uma caminhada deslumbrante com Deus? Implica a gente amar aqueles que estão presos, aqueles que estão cativos. O versículo 14 diz, ouvindo Abraão, que seu sobrinho estava preso. Não pessoas presas por causa de algum crime ou de algum ato ilícito, mas presas por causa do pecado. Tornar-se mais íntimo de Deus implica, sem dúvida, amar aqueles que Deus ama, amar os perdidos. E aí eu descubro quanto o meu coração é faltoso desse amor para com os perdidos. O amor de Deus em você te move para você enxergar, ver essas notícias de pessoas, talvez um familiar teu, um amigo, um vizinho, alguém do seu trabalho, um colega de escola, e você diz, essa é a minha missão, eu preciso ser um resgatador dessa vida. Não importa a história dele. Eu queria que você guardasse essa imagem. Se você tem sido um resgatador de pessoas presas, um pescador de homens, aquele que quer caminhar com Deus, que conhece Deus, fatalmente, ele vai desejar buscar os perdidos. E aí nós temos, e se eu olho para mim, posso imaginar que o seu coração seja tão diferente do meu, quantas justificativas nós damos para não realizar esse tipo de resgate? Quantas desculpas nós damos para a gente não se envolver nessa missão que é de Deus em primeiro lugar? E nós vivemos facilmente meses, anos, nos desculpando diante de Deus, diante de nós mesmos e de pessoas por não resgatar pessoas para o Senhor. Porque talvez nos falta conhecer mais de perto Deus e ver realmente o que importa para Deus. E aí faço um parênteses, porque tenho percebido que isso tem sido a luta, penso eu, da Igreja de Cristo. Não tenho tempo. Não dá. É impossível. Deus sabe quanto estou absorvido pelo meu trabalho, pelas atividades, pela escola e tudo mais. Quero dizer uma coisa para você. Deus deu 24 horas para todo mundo, desde Adão e Eva. E o que Deus pede cabe num dia de 24 horas. Vocês acreditam nisso? Que Deus não vai pedir nada que não caiba em 24 horas, em 7 dias por semana, em 31 dias por mês? Eu digo isso para mim. Deus não pede coisas que não sejam realizáveis. Então talvez seja uma questão de a gente rever as nossas prioridades, acordar de manhã e dizer, Deus, quais são as obras que o Senhor tem para mim hoje? Eu quero aproveitá-las, quero entrar nisso que o Senhor tem. E eu garanto para você que você vai terminar o dia realizado, satisfeito, porque você cumpriu não aquilo que era o teu projeto para aquele dia, mas o projeto de Deus. E o único projeto que satisfaz plenamente, que dá alegria completa, é o projeto de Deus. E eu tenho feito a experiência de que, quando nós priorizamos Deus, esse relacionamento, essa intimidade com Deus, Deus desembaraça o nosso caminho. E até aquelas coisas que nem caberiam num dia, passam a caber. Ou alguma coisa acontece que não precisa ser realizada mais naquele dia. E Deus mesmo muda. Fala, não, isso pode ser no dia seguinte. Você tem vivido essa caminhada com essa percepção de que tem alguma coisa que Deus quer para você diariamente? Sendo que o primeiro desejo, é claro que é glorificar Deus, mas quando você olha para as vidas e vê que elas estão cativas, você está olhando com os olhos de Deus. E quando você vai na direção delas e diz, olha, eu tenho a solução para você se ver livre disso, você está sendo um cooperador com Deus. A continuação do nosso texto é muitas vezes o que acontece conosco depois de uma grande vitória. Sem dúvida, Abraão aí voltou satisfeito, foi trabalhoso, custoso, mas a satisfação de falar, nossa, trouxe o meu sobrinho. Tá certo que ele não vale muito atualmente, mas estou satisfeito, né? Porque ele é precioso aos olhos de Deus, não importa. E Abraão conseguiu olhar além do que realmente esse sobrinho estava vivendo. Tinha uma vida preciosa para Deus, então tem que ser preciosa para mim também. E aí nós temos então uma situação que, como facilmente acontece, depois de um evento onde você entrou numa missão talvez mais espetacular, onde você se sentiu usado por Deus, e aí vem muitas vezes uma tentação. Duas propostas depois dessa obra, assim, bem especial. E parece que o inimigo vem, olha, tem alguma coisa para te oferecer diferente, porque você foi tão grandemente usado por Deus que isso não está indo bem. Você, não quero que você seja um resgatador de vidas e de almas. E eu chamei esse segundo ponto de uma vida deslumbrante, ela fatalmente nos leva a escolhas. Vamos ler o texto. Versículo 17 até o 24. Após voltar Abrão de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma, no vale de Savé, que é o vale do rei. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele Abraão e disse, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Então disse o rei de Sodoma a Abraão, dá-me as pessoas, e os bens ficarão contigo. Mas Abraão lhe respondeu, levanto a mão ao Senhor. Olha aí, caixa alta de novo o Senhor. O Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra. E juro que nada tomarei de tudo o que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas, eu esqueci a Abraão, enriqueci a Abraão. Nada quero para mim, senão o que os rapazes comeram, e a parte que toca aos homens Aner, Escol e Manre, que foram comigo. Estes que tomem o seu quinhão. Duas propostas aqui, duas pessoas que personificam duas realidades, duas propostas completamente diferentes. O primeiro que aparece é o rei de Sodoma. Que tipo de rei era esse rei de Sodoma? Olha no capítulo 13, versículo 13. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Nós sabemos como é que era o povo daquela cidade e nós podemos imaginar como era que era esse rei. Rei de Sodoma. Com certeza representando aí um sistema mundano, um sistema idólatra, imoral, longe de Deus. Uma cidade que chamava ao mal bem e ao bem mal, que chamava luz, escuridade e escuridade luz, que trocava o amargo por doce, que são as palavras de Isaías. Com certeza uma cidade pervertida que tinha dado as costas para o Senhor Deus. E chega então esse representante diante de Abrão, esse rei de Sodoma, com uma conversinha agradável, com uma conversinha boa. Mas também chega quem? Melquisedeque. O rei da onde? Rei de Salém, uma outra cidade. Foi um rei que existiu, chamado Melquisedeque. Ele trouxe pão e vinho. Como é que uma pessoa se sente depois de uma guerra, depois de ter lutado e tal? Com fome. Ele vem e traz pão e vinho. Traz aí um banquete para esse Abrão. Salém é a abreviatura de Jerusalém. Chamado também aqui rei de justiça, rei de paz. E eu quero olhar para ele como, sem dúvida, um representante de Deus. Se o rei de Sodoma representa aí o próprio diabo e o sistema mundano, nós temos aqui um rei de Salém que representa o nosso Deus. Inclusive, Hebreus nos fala sobre esse Melquisedeque. Dá uma olhadinha lá em Hebreus 7. Olha que interessante. Podemos olhar para esse Melquisedeque e dizer, olha, é um tipo de Cristo. Porque ele tem ali informações que nos remetem a pessoa do nosso Senhor Jesus. Hebreus 7 nos diz o seguinte, porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, nunca em Israel houve um rei que também acumulou a função de sacerdote. E aqueles que ocuparam, que usurparam, se deram mal. Saul foi um deles. Uzias foi outro. Que eram reis, mas não podiam fazer o serviço do sacerdote. Mas esse aqui, ele tem uma característica diferente. Além de ser rei de Salém, ele também é sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência. Esse rei, Melquisedeque, o rei de carne e osso, ele teve um pai. Não temos a descrição disso. Ele morreu também. Tem alguns aí que dizem que seria um terceiro que foi arrebatado. Isso não é bíblico, né? Ele teve um nascimento, morreu. Mas aqui ele está mostrando que está por trás dessa figura, que é o próprio Senhor Jesus, entretanto feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Quem é que ele estava representando ali naquele momento? Com certeza a pessoa do Senhor Jesus. E que belos elementos ali, pão e vinho, nos remete para quem? Com certeza para Cristo também, aquele que deu a vida, aquele que derramou seu sangue. Não estou fazendo uma interpretação aqui, mas uma aplicação dizendo, puxa, que interessante esses elementos todos, né? Fazendo parte aí desse momento especial em que Melquisedeque se apresenta ali diante de Abraão, filho de Deus, servo que tinha feito esse resgate aí de Ló, uma grande obra. E esse Melquisedeque abençoa Abraão e reconhece o seguinte, bendito seja o Deus Altíssimo.
que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Reconhece que essa obra aí de Abraão tinha sido graças à presença de Deus, à intervenção do Senhor Deus. Abraão tem que fazer uma escolha. Qual que é a proposta de um e de outro? Sodoma, o rei de Sodoma faz a seguinte proposta. Olha, você me dá as pessoas e você fica com os bens. Só me dá as pessoas e tudo isso que aqueles que vieram levaram, fica para você. Eu volto para minha casa só com as pessoas, você fica com os bens, com os mantimentos. E era do bom e do melhor, porque quando entravam numa cidade, eles não levavam qualquer coisa, pegavam o melhor. Hoje levaria o que da sua casa? Levaria o seu televisor, levaria os seus dólares, suas joias, levaria, enfim, máquina fotográfica. Vocês riram por quê? Levaria tudo que você tem aí de preciosidade na sua casa. Ele talvez não ia levar o cachorrinho, talvez não ia levar outras coisas. Mas era uma riqueza muito grande. E esse rei então diz, fica com esses bens todos. E o que que Abraão responde? Eu não quero nada. Nada, nada, nada. E eu levanto a mão para esse Deus Altíssimo que possui os céus e a terra, um reconhecimento de que se alguém vai me dar alguma coisa, vai vir das mãos de Deus. E juro que nada tomarei de tudo que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que você não diga, enriqueci a Abraão. Alguém vai dizer, ah, mas Abraão era tão rico que não queria mais. Eu te pergunto, você já viu um rico que está satisfeito com o que tem e não quer um pouquinho mais? Tentador. Tentador. Mas Abraão diz, eu não quero ficar de rabo preso com você. Usando uma expressão bem popular. Eu não quero rabo preso com o mundo, eu não quero rabo preso com esse sistema perverso, eu não quero ficar devendo depois favores para você, porque eu não quero me associar, não quero amar o mundo nem as coisas que há no mundo. Isso não cabe para quem quer uma caminhada deslumbrante com Deus. E nós somos diariamente confrontados com esse tipo de escolha. Vou caminhar de mãos dadas, mas é só um dedinho. É, mas um dedinho acaba levando a mão e o braço e o corpo todo. E nós conhecemos essa história e você conhece também. Mas Abraão, de forma muito clara, ele que estava começando a caminhar com o nosso Deus, já tinha entendido, Deus me chamou, Deus me levou lá para Canaã, ele deu uma deslizada, foi para o Egito, depois voltou, falou, Deus, está errado aqui, eu fui buscar com as minhas próprias forças, voltou a Betel, a casa de Deus, está ali querendo seguir a caminhada com Deus. Ele entendeu, não, Deus quer que eu vá salvar essa vida, não importa o valor dela para mim, em função da história, e agora eu quero ficar do lado de Deus. E se ele não aceitou esses bens, ele também nem ficou com aqueles que ele tinha, porque ele deu o dízimo de tudo quanto tinha. E isso é uma manifestação do entendimento de que vem tudo de Deus. E ele conseguiu se desfazer de 10%, simplesmente sinalizando, é o Senhor que eu quero, tudo vem de ti e é esse Deus que eu quero servir. Você tem se desprendido daquilo que o próprio Deus tem te dado e dito para Deus, olha, isso aí não vai me fazer falta. Está aqui para dizer como eu sou grato a ti, como o Senhor é esse Deus Altíssimo dos céus e da terra. Com dificuldade nós temos de nos desprendermos daquilo que Deus nos deu, mas que é muitas vezes resultado desse nosso mundo. E eu já disse isso várias vezes, eu repito, quando você consegue devolver 10%, não é porque Deus precisa dos teus 10%, mas você está reconhecendo de forma prática, dizendo, Deus é Deus, e é isso que eu quero servir, é com Ele que eu quero me alinhar e me afinar. Isso aí não faz falta porque o Senhor dá o que preciso, na quantidade que o Senhor deseja, pelo tempo que o Senhor pensa, e não é isso que vai fazer diferença na minha vida. Mas quando eu retenho, vai fazer a diferença, não dos 10, fazer a diferença de que eu não entendi ainda esse aspecto de Deus, um Deus que supre, um Deus que atende, um Deus que quer realmente exclusividade, não só do seu coração, mas das suas coisas também. Porque ele sabe que a hora que nós nos apegamos, mesmo que seja um dedinho apenas, às coisas deste mundo, a gente está dividido. Não dá para servir a Deus, e as riquezas. Não dá para servir a dois senhores. E Deus, Ele quer exclusividade. Eu tenho começando a acompanhar uma moça, e que ela me diz o seguinte: eu quero ser feliz. Ela não é da nossa igreja, fiquem tranquilos. Eu quero ser feliz, eu quero ser feliz, eu quero ser feliz. Eu disse a ela: você quer ser feliz ou quer fazer Deus feliz? É a escolha que você tem. Se você quer ser feliz, deixa Deus fazer você feliz, faz Ele alegre, feliz, Ele vai te fazer muito mais feliz do que você consiga de felicidade, pelos seus próprios meios. Nós estamos constantemente sendo confrontados com duas escolhas. Geralmente a proposta aí de um sodomita do mundo e a proposta do Senhor Jesus, de alguém afinado com Deus. Essa imagem é só para você lembrar. Amanhã você vai ter uma escolha para fazer. Da hora que você acorda até o final do dia, você vai ter possivelmente várias escolhas para fazer. E não tem uma terceira opção. Ou é em direção à cruz de Cristo, uma submissão a Deus, ou então as coisas deste mundo e fatalmente um rabo preso aí com aquilo que não agrada a Deus. Sabe de que forma que a gente pode ficar de rabo preso? Uma amizade exagerada que acaba te levando a ficar de saia justa, porque afinal a pessoa fez isso e fez aquilo, ou você está envolvido emocionalmente ou profissionalmente e você está ali de rabo preso. Deus quer que nós sejamos relacionais, mas não que esses relacionamentos interfiram nas nossas convicções e nas nossas decisões ao lado de Deus. Talvez um dinheiro, talvez você ficou de rabo preso com alguém incrédulo que te emprestou um dinheiro e você, como se diz, está comendo na mão dele. Quantas coisas a gente pode se meter em encrenca e ficar dividido? Ou talvez negociações. Ah, eu vou na sua festa, mas depois você vai na minha. Ou tal. E fazendo barganha com pessoas que não são do Senhor. E você fica ali constantemente dividido. A palavra de Deus é muito clara em 2 Coríntios 6. Para que nós não nos coloquemos em jugo desigual com os incrédulos. E jugo significa caminhar junto com aceitação, com concordância, com associação. Porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Não tem jeito. Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos o santuário do Deus vivente. E Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles. Separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras. E eu vos receberei. Serei vosso Deus e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Tem alguma coisa que está te fazendo preso? Não tenha medo, Deus vai cuidar das consequências. Se você decidir, eu quero caminhar com Deus, exclusivamente, Ele vai cuidar do resto. Creia, porque Ele desembaraça. Ele resolve até aquilo que você fala, agora não tem jeito. Ele dá jeito, porque Ele desembaraça o nosso caminho. Até a gente estava lembrando desse versículo aí essa semana. Alguém que quer caminhar de forma deslumbrante com Deus, vai ter que fazer uma escolha ao lado de Deus. E aí, pensando em Melquisedeque, sinalizar para Deus: ó, tudo é teu, não quero reter aquilo que é uma demonstração de gratidão e de sociedade com o próprio Deus. Capítulo 15 nos traz aí umas palavrinhas tão preciosas e gostosas para um Abrão que talvez depois dessa decisão ficou fragilizado e falou assim: será que eu escolhi bem? Não acontece? Já aconteceu com você isso aí? Você faz uma decisão ao lado de Deus e depois vem o remorso, fala: nossa, mas puxa, teria sido tão bom aquele emprego, teria sido tão bom aquele namoro, teria sido tão bom aquela viagem, teria sido... E aí Deus resolve isso também com Abraão. Olha só, capítulo 15. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: não temas. A primeira vez que aparece essa expressão na Bíblia e foi para Abraão: Abraão, não temas. Eu posso imaginar que, olha, Você está indo bem, Abraão. Você está no caminho certo. Eu sou o teu escudo e o teu galardão será sobremodo grande. Não se arrependa de ter decidido de não aceitar esses bens, porque o galardão você vai receber da minha mão e vai ser grande. Lembra a história do vovô e do netinho, do baleiro? Quem não ouviu a história ainda levanta a mão. Puxa, quanta gente. Ou então que nem eu, ouve, mas não lembra que ouviu, né? O netinho foi na casa do vovô e ele viu o baleiro em cima da mesa e falou, vovô, posso pegar algumas balas? Ele falou, claro, pega, filho, enche a mão e pega tal. Ele, não, vovô, pega o senhor para mim. Vai, pega, eu estou deixando, pode pegar. Não, pega o senhor. E aí insistiu, não, vovô, pega o senhor. E aí o vovô então falou, tá bom, né? Aí o vovô pegou lá, encheu as mãos e levou para o colo do garoto. E falou, mas escuta, me fala, netinho, por que é que você não foi pegar? Aí, vovô, é que as suas mãos são bem maiores do que as minhas. Aquilo que vem das mãos do pai é o melhor. E Abraão fez a boa escolha. Deixa que o galardão grande vem de Deus. Não sejamos tentados a nós buscarmos a nossa própria felicidade, que ela vai passar. Se é a tua, se é a minha, vai passar. E vai durar muito pouco. Mas quando vem o gozo do Senhor, aí é uma outra realidade. Não temas, eu sou o teu escudo, eu te protejo. Nesse caminho aí você vai andar seguro. Não quer dizer que nada vai acontecer, mas você está nas minhas mãos. E você vai ter a certeza de que não importa o que viver, eu estou atrás dessa, à frente. Eu estou conduzindo essa sua história porque tem um propósito com tudo isso. E o galardão aqui eu vejo como uma coisa presente, uma coisa futura, em todas as dimensões aí, vindo das mãos do nosso Deus. O perverso recebe um salário ilusório, mas o que semeia justiça terá recompensa verdadeira. Quem semeia justiça terá recompensa verdadeira. E ele estava fazendo uma obra justa aos olhos de Deus, não se alinhando com o mundo, mas com o Senhor Deus. E aí a história continua, a conversa continua entre os dois, e Deus o assegura de que ele teria um herdeiro. E aí Abraão não está entendendo, porque não está rolando nada para que venha esse herdeiro, e o tempo vai passando, mas o Senhor assegura, dizendo, olha, não vai ser esse servo que está aí na sua casa, que vai ser o teu herdeiro, mas vai ser alguém gerado de ti. Então conduziu para fora e falou, Abraão, olha para as estrelas. Olha para as estrelas, você consegue contá-las? Vai ser assim a tua descendência. No capítulo 13, nós temos o mesmo Deus dizendo para ele que a descendência dele ia ser que nem o pó da terra. A gente não consegue contar o pó da terra. Aqui Deus fala para ele olhar para cima e fala, tua descendência vai ser como as estrelas que também são incontáveis. Quero pegar disso apenas uma aplicação, pensando no seguinte, olha, Abraão foi pai de uma descendência terrena, física, mas Deus tinha um projeto para Abraão muito maior, que era ser pai de uma descendência espiritual. Pai da fé. A mesma fé que você depositou em Jesus Cristo para a salvação, foi aquela fé que Abraão depositou em Deus, nas suas promessas, por isso que ele é o pai da fé. E nós temos então esse Abraão sendo que levado por esse Deus, porque ele estava em comunhão com ele, tinha feito a boa escolha, está sendo amparado, assistido, e dizendo, olha, assim vai ser a tua posteridade. Olhe aí na sua Bíblia, o que diz o versículo 6? Ele creu no Senhor. Se você quer uma caminhada deslumbrante com Deus, é preciso crer em Deus e na sua palavra. A credulidade é a condição para você agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Só que não confunda a fé com algum forte desejo que você tem no seu coração de alguma coisa. Fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Essa fé de Abraão é fé em Deus, na pessoa de Deus e na palavra de Deus, que foi registrado, aquilo que foi a conversa foi registrado. Ele creu porque Deus falou. Aquilo que Deus falou na sua palavra, põe a fé nisso. Não num pensamento positivo, eu vou conseguir isso, aquilo ou outro. Isso não é fé, isso é um desejo, é um anseio. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Isso foi uma obra de justiça. Foi alguma coisa aprovada por Deus. Crer é algo aprovado por Deus. Quando eu duvido da palavra de Deus, com um coração questionador, no sentido de incredulidade, eu não estou sendo aprovado por Deus nesta obra. Crer é uma obra que agrada a Deus, que é justa, e Deus fala, você está aprovado ao crer naquilo que eu falei. Quando você não crê, você é injusto. E nós não podemos agradar a Deus sem a fé. Eu quero continuar esse texto, de 7 até 21, encerrando com ele, porque a conversa continua. E aí Deus vai se tornando mais íntimo. Abraão vai se tornando mais íntimo de Deus. Versículo 7 do capítulo 15. Disse-lhe mais, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abraão, Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Ele já tinha crido, mas aqui ele quer saber um pouco mais. E aí Deus, me conta como é que vai ser isso. Olha só a intimidade. Respondeu-lhe, toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Portanto, o quê? Uma vaca nova, uma cabra e um cordeiro. Cada um com 3 anos de idade, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos estes animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, umas de fronte das outras. E não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão as enxotava. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito, sabe, com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas, e tu irás para os teus pais em paz. Serás sepultado em ditosa velhice. Na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante, uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia, o Senhor fez aliança com Abraão, dizendo, à tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, o Queneu, o Quenezeu, o Cadmoneu, o Eteu, o Ferezeu, os Refaíns, o Amorreu, o Cananeu, o Girgazeu e o Jebuseu. Nessa caminhada deslumbrante com Deus, fatalmente você vai se tornar mais íntimo dele. Você tem experimentado esses momentos de intimidade, onde você, tete a tete ali, conversa com Deus, Ele fala com você, você pode até fazer perguntas para Ele, como Abraão fez, diferente da pergunta, por exemplo, de Zacarias, quando o anjo disse a ele que Isabel ficaria grávida, teria um filho, ele falou, como é que isso vai acontecer? Com um coração incrédulo. E aí, o que aconteceu? Ficou mudo, né? Para a gente crer não precisa da língua, não precisa da boca, né? Ele creu, é lá com o coração. Diferente de Maria, que veio o anjo e falou, olha, como é que isso vai acontecer? Porque eu sou virgem e tal. É uma pergunta de intimidade, não duvidando, sendo crédula. E aqui nós temos Abraão crédulo. E aí Deus faz uma aliança com ele. Para esses que estão íntimos, Deus faz alianças. Ou dá a entender as alianças que já existem. Isso traz conforto, consolo, enche o nosso coração. Saber que aquela aliança não é para todo mundo, é para mim. Ele fez para mim, fez comigo. E aí, em que consistia essa aliança? Como é que era feito naquela época? Não era que nem hoje, em cartório, 3 vias, assinado por testemunhas e não sei o quê. Né? Era esse ritual aí, onde eles pegavam animais. Então, imagina uma vaquinha aí, né? Cortava ao meio, colocava parte traseira para cá, a parte da cabeça para cá, um vão aqui no meio, pegava também a cabra, cortava ao meio, botava as duas partes, pegava o outro aqui que era um cordeiro, né, uma cabra, um cordeiro, e a novilha, três animais, os pombinhos, as aves, enfim, de um lado ou de outro. O que criava aí no meio? Um rastro de sangue, né, desses animais cortados ao meio. E as duas partes envolvidas nesse acordo passavam no meio dizendo, olha, dizendo o seguinte, a mensagem, se eu descumprir este acordo, que se faça comigo o que se acaba de fazer com esses animais. Um pacto de seriedade aí, né? A vida estava em jogo. Se hoje fosse feito assim, né? Teria muito menos gente nesse nosso planeta, né? Quantos acordos descumpridos? A palavra não vale muito, e é por isso que tem que ter 300 carimbos, né, de autoridades para ver se dá um peso maior. Quem que passou no meio desses animais aí, selando, confirmando, garantindo essa aliança, de que ele teria uma terra, e aí ele está dizendo, olha, você vai ter descendência que vai habitar nessa terra toda aí. Quem que passou? Onde está escrito que passou Deus? Densas trevas, escuridão, eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Uma forma visível de Deus para Abraão naquele momento, com tudo trevas em volta e aquela luz passando ao meio. Quando é que Deus também, durante 40 anos, se apresentou como uma coluna de fogo? No deserto com o povo de Israel. E teve outras aparições de Deus, seja com relâmpagos, com trovões, com fogo. Uma manifestação perfeitamente conhecida aí no Antigo Testamento da pessoa de Deus. Abraão passou também pelo meio? Não. Uma aliança incondicional. Abraão, eu estou garantindo isso. Você não precisa entrar. Porque eu estou dizendo que eu vou garantir e vou fazer isso. Uma aliança incondicional, a mesma que Deus fez com você e comigo na pessoa de Jesus Cristo. Ele fez uma aliança com todos nós, incondicional, antes mesmo que você tivesse decidido querer crer no Senhor Jesus. E ele falou, quem crê tem vida eterna. E junto com essa aliança vem toda a garantia dessa caminhada deslumbrante com o nosso Deus. E eu queria que você guardasse essa última imagem. Intimidade com Deus. Em que altura dessa escada que leva a Deus você está? Em que degrau você está? E eu me lembro daquela historinha daquele garoto que estava andando com seu pai e falou, pai, qual o tamanho de Deus? E aí, felizmente, estava passando um avião lá em cima no céu e o pai falou, filho, qual o tamanho daquele avião? Ah, pequenininho, pai. Bem pequenininho. E o pai, então, na sequência, o levou para o aeroporto, chegando bem pertinho do avião, falou, filho, qual o tamanho desse avião? Grandão, pai. Falou, Deus também é assim. Depende da proximidade que você está dele. Se você estiver perto, ele é grande. Se estiver muito longe, ele é muito pequeno. Sabemos, teologicamente, que Deus é espírito e Deus é grande e independe de você. Mas, quão grande é Deus para você? Qual a distância que você tem caminhado dele? Estou de fato nessa caminhada deslumbrante com Deus? O que que hoje a gente guarda dessa caminhada? O que que implica essa semana? Falar do amor de Deus para alguém. Se você não tiver em mente essa semana de ser uma luz para resgatar alguém das trevas, essa sua caminhada está capenga. Quem aqui está disposto a considerar a possibilidade de compartilhar esse Deus com alguém? Você não vai, talvez, levar alguém a Cristo, mas você vai testemunhar. Você vai ser testemunha, o resto é com Deus. Quem está disposto a colocar isso diante de Deus? Eu quero nessa caminhada. Se o Senhor ama os perdidos, eu também tenho que amar. Segunda coisa, você vai ter escolhas. Hoje à tarde, talvez você já tenha uma escolha. Entre televisão, e ter um tempo com sua família, passear ou dormir. Você pode colocar diante de Deus, porque Deus diz que quer comais, quer bebais, façais tudo para... Então tem que dizer, Deus, estou assistindo televisão para a tua glória? O tempo é de Deus. Você vai ter que fazer escolhas. Vou estudar para uma prova de amanhã, ou vou dormir. O sono também é de Deus, não é? Deus quer que nós durmamos também. Isso eu digo para mim, também eu tenho que aprender nessa área, a respeitar uma ordem de Deus também, do descanso. Terceiro ponto, você crê na palavra de Deus ou você está cheio de interrogações? Interrogações não porque você quer saber mais, interrogações porque você diz, esse livro aqui é antiquado. Vamos modernizar. Esse é o papo da igreja evangélica, inclusive, tristemente, dizendo que ela está descontextualizada. Isso é muito sério. Você crê do jeitinho que está aqui? É isso que vai agradar a Deus. Porque o que ele falou não vai voltar atrás. E Apocalipse, a gente viu, deixa muito claro de que é sobre essa palavra aí que vai tudo acontecer. E o terceiro ponto. Você vai ter esse contato íntimo com Deus, pode conversar, pode perguntar. E quando eu ouço pessoas dizendo isso, puxa, como foi gostoso, eu li a Bíblia, Deus falou comigo, eu falei com ele. É isso. Essa caminhada íntima com Deus. E a gente vai subindo esses degraus, conhecendo mais a Deus. Que nem aquele garotinho, meu pai conhece Deus, não precisa de mais nada. Se você conhece a Deus, esquece, você não sabe outras coisas. Se o seu currículo não é o melhor do mundo, conheço Deus, é o que me basta. O resto vem de Deus, quando Ele quer, como Ele quer, do jeito que Ele quer. E Ele diz que Ele vai cuidar das outras coisas. Quando nós invertemos, e o nosso currículo é primeiro tudo que eu sou capaz, e depois também Deus, aí você vai viver a vida inteira buscando uma coisa sem achar. Porque só há verdadeira caminhada deslumbrante, que é fascinante, que é maravilhosa, com a pessoa de Deus. Amém? Senhor Deus, nós nos reconhecemos tão cegos muitas vezes, tão duros, tão faltos de visão, e de credulidade para com aquilo que já foi revelado na Tua Palavra. Senhor Deus, ajuda-nos a imitarmos esse Teu filho, Teu servo Abrão, que mesmo com os seus acidentes aí de percurso, foi um homem de fé, um homem que entendeu que não tinha outra proposta a não ser conhecer Deus e crer nas Tuas promessas, na Tua Palavra. Faz Deus de mim, de nós, desta igreja, uma igreja que caminha juntinho de Deus, intimamente, e que ama os perdidos, enfim, que vive esse teu projeto com alegria, com afinco, com ousadia, com coragem, com desprendimento. Senhor Deus, perdoa-nos todas as vezes que temos sido relaxados para com essa tua proposta. E até nos atraído pelo mundo e pelas coisas do mundo. Ajuda-nos, Deus, em nome de Jesus. Amém.